Conversas à Afiada. À sexta-feira, das 19h às 20h. Três opiniões diferentes numa conversa semanal sobre a região. Repetição aos domingos, das 11h ao meio-dia, e à segunda-feira, às 23h. Conversas à Afiada. A atualidade sobre a região.
Olá, bem-vindos. Conversas à Afiada mais uma vez, na vossa companhia, com hoje João Fonseca, Paulo Chora e Vítor Varjão. É este trio que está já à volta da mesa para mais uma horita, quase uma hora de conversas à Afiada. Estado da Nação, pretexto para falar sobre a região e outras coisas que virão, mas antes disto temos as notas prévias que cada um quer colocar em cima da mesa. Bem-vindos, João, Paulo e Vítor. O João hoje não começa pelos vistos, começa o Vítor. Bem-vindo, Vítor, também.
Cumprimentos ao nosso auditório, a ti, Nelson, e aos meus restantes colegas, quer o João, quer o Paulo. E hoje tenho uma nota prévia ao programa que tem a ver com a Scala Beach Cup, a sua 14ª edição, que decorreu no passado fim de semana e que trouxe a Santarém qualquer coisa como 770 ginastas e de 19 países. Se colocarmos o nosso, 20 países. Isto quer dizer o quê? De facto, tivemos este ano menos ginastas que na edição do ano passado, mas uma prova mais tranquila, mais folgada, que foi de maior agrado de todos, com os tempos de competições a serem cumpridos, com espaço para toda a gente, naquela nave anexa, para quem a conhece, com três bancadas a toda a volta, de facto com uma comodidade muito grande, mas com uma qualidade dos ginastas dos países que apresentaram, de facto, de elevadíssimo nível. Poderia dar o destaque para os ginastas da nossa região, que estiveram presentes, englobados numa seleção territorial da Associação de Ginástica do Distrito de Santarém, ginastas que vieram de clubes como o Ginásio Clube do Mar, o Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça, o Gimnó Clube de Santarém, o Ateneu Artístico Cartaxense, o Clube de Futebol Estevense, o Clube Desportivo, o Trampolins de Salvaterra de Magos, e que de facto emprestaram aqui à nossa região uma qualidade também ela extraordinária, com vários pódios, várias medalhas, quer por equipas, quer individuais.
E são tudo clubes que já há muito tempo estão na ginástica. Na região.
Há muitos anos de ginástica, com provas dadas. Só para termos uma pequena ideia, na semana anterior houve um torneio de igual envergadura em Coimbra e teve também uma edição da Taça do Mundo. A Taça do Mundo é uma competição por etapas, são 10 etapas a nível mundial, e calhou uma delas a Portugal este ano. Há 2 anos foi em Santarém, em Coimbra, e este ano foi só em Coimbra. Sim. Para termos uma pequena ideia, houve três medalhas para Portugal, uma de primeiro lugar para o nosso ginasta olímpico, Gabriel Albuquerque, que fez par de sincronizado com o nosso ginasta do trampolim de Salvaterra, o nosso Lucas, e o que acontece é que, em segundo lugar, houve um outro ginasta no tumbling, que é da zona de Meio Martins, e que de facto é um ginasta extraordinário, o atual campeão da Europa em título, e tivemos um terceiro lugar no duplo mini trampolim de um ginasta do Clube de Futebol Estevense, Francisco José. Isto para dizer o quê?
A região está...
Em 3 pódios, 2 dos pódios foram para ginastas do Distrito de Santarém. Uhum. Uma vez que um dos pódios foi sincronizado, quer dizer que houve 4 medalhas para estes 3 pódios, 50% das medalhas foram para ginastas da região de Santarém. Uhum. Isto para responder à tua pergunta. Sim. De facto, os clubes estão a apostar com os seus treinadores, com uma excelentíssima formação, mas a apostar mais na qualidade do treino, mas também no equipamento. Não é de...
Isso vai fazendo diferenças, não?
Faz a diferença.
Quer os novos métodos de treino, quer também depois os
novos métodos de treino, vanguarda, quer do ponto de vista, vou dizer um palavrão, mas que é o ponto de vista biomecânico, que tem a ver com a mecânica do próprio salto, como é que ele é executado, quais são os tempos em que os ginastas no ar têm percepção do sítio onde vão cair, quando fecham os mortais e os abrem, isto é uma percepção que se treina. Ouvia muita vez no passado o professor Ministro Pereira, na altura, apesar da Associação de Ginástica ser sobre ginástica, a verdade é que na altura, que há uns anos atrás, Valentes, trazia personalidades a Santarém, e uma das personalidades que veio duas vezes a Santarém para ter um género de conversas pedagógica foi o professor Ministro Pereira. E ele dava-nos o exemplo da qualidade do treino e da quantidade do treino. Já não é possível continuar a treinar duas ou três vezes por semana e esperar resultados com países que treinam
todos os dias,
duas vezes por dia, com acompanhamento de nutrição, massagem, fisioterapia, um conjunto de a própria qualidade do sono, que é medida, que é quantificada, os próprios colchões onde eles dormem, é tudo hoje em dia é medido e melhorado. É medido exatamente para depois poder ser melhorado, para ser analisado e melhorado. Há países que estão a trabalhar muito bem nisto, e Portugal também começa a dar os seus primeiros passos, não é de estranhar o bom trabalho que outro membro aqui da nossa região, o professor Luís Arraes, está a fazer enquanto Presidente da Federação, e a Associação Digital está a fazer um bom trabalho. Passa a modéstia dessa direção que eu faço parte, mas também o colega aqui de painel, o Paulo Chora, que até é Vice-Presidente desta Associação, de facto tem-se correspondido muito àquilo que o Presidente está a fazer, e o culminar, que era aqui que este, vamos terminar da forma como começámos, Gimnol Clube de Santarém, de facto a marcar o panorama nacional com esta prova de trampolins, que é uma, neste momento, das provas mais importantes a nível mundial de trampolins. Prestigia o clube, prestigia a Associação Digital, prestigia o município, a região e o país. Acho que ficámos todos de parabéns. Uhum. Não havia mais hotelaria para alugar, os restaurantes estavam cheios, até as pizzarias, porque isto, a ginástica é como a sociedade, nem todos têm bolsa para ir ao restaurante e ficar nos melhores hotéis, também as pizzarias e os Ubers andaram a transportar comida para todo o lado, até para o pavilhão os ginastas e os treinadores pediam comida para lá, não obstante haver comida lá no local também.
Portanto, Scala Business Cup para ginástica, para sincronizado,
ginástica de trampolins.
Sim, para trampolins, obrigado Paulo. Para trampolins, sendo que noutras áreas do desporto, da ginástica, aí estamos um pouco mais abaixo.
Ou não, não. Evoluiu de tal maneira que estamos a...
O solo,
a acrobática.
A acrobática está excelente, tem de Santarém
também, a Académica de Santarém, no tumbling, aqui o cartaz. Olha, um exemplo. Vão ver agora aquilo que se chama a competição mundial por grupos de idade. Uhum. O Distrito de Santarém tem 12 representantes apurados já para ir em outubro à China. São 12 de todo o distrito. Há de Santarém, há aqui do Cartaxo também, de Salvaterra, de Santo Estevão, praticamente todos os clubes têm ginastas apurados. O Ateneu Cartaxense, com o tumbling, tem, para termos uma pequena ideia, no passado Campeonato Nacional de Iniciados, o pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar de iniciadas femininas, eram só ginastas do Ateneu Cartaxense. A primeira equipe e a segunda, no pódio, eram ginastas do Ateneu Artístico Cartaxense. Neste momento tem um ginasta, que é o Duarte Alface. Uhum. Faz parte da Seleção Nacional de Júnior. E um outro ginasta, que é o Francisco... Agora falta...
Botelho?
Não. O Francisco, falta-me agora o apelido.
E é de onde, sabe?
Também do Ateneu Artístico Cartaxense, faz parte da Seleção Nacional também, tumbling. São dois ginastas, de facto, que estão a um nível altíssimo. Há ginástica artística, masculina e feminina, que tem o seu grande impacto no norte do distrito. Teve inúmeros campeões nacionais, que era uma coisa que nunca se tinha visto. A ginástica artística, neste momento, está a dar cartas. Mas também, por exemplo, e para terminar, para não estar a amassar os nossos ouvintes com isto, em Team Gym, pela primeira vez, do Clube de Ginástica de Fátima, apurar uma das suas ginastas para a Seleção Nacional, também vai agora aos Campeonatos da Europa. Portanto, estamos em cima.
Portanto, mais alguma nota da tua parte?
Era só.
É só. Portanto, mortal lá à retaguarda para quem não está aqui a ver, mas está o Vítor de um lado e está o Paulo do outro, e eu diria que era aquele mortal lá à retaguarda para o Paulo entrar na conversa. Com que nota?
Olha, uma nota breve ainda sobre esta questão da Scala Bis Cup. Entre o espaço dos dois pavilhões que existem aqui em Santarém, o clube tem posto um barzinho de apoio que serve qualquer refeições ligeiras a quem passa pelo recinto. E nesse barzinho instalou, este ano, a propósito do Mundial de Futebol, instalaram-se várias vezes televisões para que pudessem acompanhar os jogos. E foi para mim uma delícia estar a degustar também um cachorrinho quente enquanto jogava na televisão a Espanha e a Bélgica, e ginastas belgas sentados ao lado de ginastas espanhóis, numa amena cavaqueira, numa amena acompanhamento do jogo. Cada um celebrou os seus golos sem que os outros... Pronto, sim senhor, ficaram tristes, mas não reagiram à coisa, e foi uma delícia estar ali algum tempinho também a assistir ao jogo e a ver o convívio entre ginastas de nações diferentes que se estavam a degladiar no ecrã, e cada um a dar, logicamente, o apoio à sua. Mas olha, ainda no capítulo do desporto e coisas, acho curioso, e há também resultado... da Académica de Santarém, está com a intenção de iniciar uma equipa sénior com base na sua formação. Até agora tem estado a dar cartas já nos últimos 10, 15 anos já em formação de futebol, e agora haverá o conjunto de futebolistas necessários para que formem uma equipa sénior que vai entrar por aqui, e que vai entrar, se calhar, numa perspectiva diferenciada daquilo que são, às vezes, a indústria do próprio futebol, de que falávamos aqui a semana passada, porque quem vai constituir a base da equipa vão ser os jogadores que estão há 10, 12, 13, vários anos nos escalões juvenis e nos escalões inferiores do futebol para a sua equipa sénior. Esperemos que seja também vocacionada para o sucesso.
E isso vai competir em termos federados, ou como é que é?
Terá que competir em termos federados. Se é Inatel, o Inatel
já não funciona.
Está integrado na Federação de Futebol, portanto vai começar por esses escalões. Vamos ver se com pernas para ir evoluindo ao longo dos anos, se calhar demorará 10, 12 anos a chegar a níveis mais elevados e daqueles competitivos da semi-profissionalização, mas eu penso que é um clube que está a criar uma estrutura muito interessante no conjunto das modalidades que acompanha, independentemente de, por exemplo, estarmos no processo da sua tradicional sede estar neste momento a ser demolida e a ir abaixo. É porque
onde eles já lá não estavam,
mas pronto, o espaço que conhecia. Toda a gente conhecia, que o Varjão frequentou muito enquanto jogador de ténis de mesa
e como dirigente
da Académica,
Travessa das Condinhas,
e portanto aquele edifício está
pertence à Santa Casa, a essa
mancha no currículo, mas há o evoluir para uma equipe sénior de futebol.
Só acrescentar, sim, que o tal ginasta de que eu falava do Ateneu Artístico Cardagena,
Francisco
Rodrigues, sim, ali de excelentemente treinado pela Edith Silva e pela Ana Guimarães, conhecida por Nuxa.
Muito bem, fico essas informações. De notas não há mais deste lado. Agora aqui pode ser um mortal árabe, não é? Que é lateral. É lateral para o meio.
Com meia pirueta.
Com meia pirueta. Para dar agora a palavra ao João Fonseca. Bem-vindo.
Obrigado, Nelson. Os meus cumprimentos aqui aos meus colegas de painel, ao nosso auditório e aqui à equipa de produção deste programa. E tenho duas notas iniciais. Uma também acompanhando aqui os meus colegas de painel na parte esportiva. Complementar também aqui a questão de reaberturas, digamos assim, os caixeiros, através do Tecball, vão reabrir. Eu não tenho certeza, penso que até já talvez tenham reaberto o ringue, portanto, atrás do edifício. benefício do Banco de Portugal. Uhum. Vão reabrir o ringue, voltando desta vez com a modalidade do Tecball, mas voltando a trazer um bocadinho aquelas noites de verão em que se praticava desporto no ringue dos Caixeiros. Portanto, agora será um bocadinho diferente, não será com os jogos de futsal, na altura futebol de salão.
Também muito ok em patins.
Também, sim, exatamente. Desse já não tenho memória.
E a patinagem é artística. Então, eu ia lá ver o futsal e no intervalo, ou nos jogos de hóquei patins, quer numa, quer noutra, no intervalo, as filhas desse grande hóquista, o Noronha, a Teresa e a São Murta, no intervalo faziam uma exibição de patinagem artística que era uma coisa deliciosa.
Que nesta altura já não há essa oportunidade?
Nesta altura não, até porque as condições também não são as ideais para isso. Serão agora para o Tecbol. Ajudou aqui também a... deu aqui alguma vitalidade ao clube. E eu, com um excelente trabalho realizado aqui pelo meu amigo Rui Leitão, acho que tem sido aqui a cara. Eu acho que ele é presidente da Federação Portuguesa de Tecbol, se não me engano, mas tem desenvolvido aqui muito e tem tido aqui um trabalho muito meritório. Agarrou numa modalidade praticamente desconhecida até meia dúzia de anos e conseguiu desenvolvê-la e com isso aproveitar também e dar aqui um novo alento a um clube da cidade. Ainda na parte esportiva e nos clubes da cidade, naturalmente, eu sendo um adepto da União de Santarém, não poderia deixar aqui também de referir aqui o prepara uma nova época, com contratações de jogadores, já várias, e muito bem, criou-se aqui novamente o hábito de anunciar estas contratações nas redes sociais. Acho que é importante para os adeptos, sócios, simpatizantes, etc., irem conhecendo a equipa. Naturalmente vamos ver depois em campo, claro, mas acho que para já tudo indica que os reforços estão a ser bem escolhidos, e poderemos ver já o jogo de apresentação aos sócios, que ocorrerá no dia 31 de julho, não sei precisar a hora, por acaso agora não tenho presente, mas ocorrerá no dia 31 de julho no campo da Xandas Padeiras, claro, e será contra a Associação Académica de Coimbra. Portanto, será um jogo particular de apresentação aos sócios, a que seguirá depois o início da época, no princípio de agosto, que começará com uma deslocação à Covilhã, e esperemos que seja uma época, se não melhor, pelo menos tão boa quanto é que passou, que foi bastante boa. E há que preciso, o mais importante é firmar-nos na Liga 3, dar esta projeção ao clube e à cidade, e também preparar então para eventualmente outros voos, mas com passos certos e firmes, que precisamos de dignificar aqui o desporto e a cidade.
A equipa muito modificada, ou melhor, muitas caras novas, mais de metade para aí, não?
Sim, mais de metade, seguramente. É muito frequente acontecer, estamos a falar de jogadores que não têm contrato profissional, portanto, muitos deles, ainda mais com a excelente época que a União de Santarém fez, é natural que tenham despertado o interesse de outros clubes com maior capacidade financeira e desportiva, naturalmente, e saem sempre. Os jogadores não têm um vínculo, portanto, acabam por ir saindo para outros clubes.
Também é bom ir sabendo essas nuances.
Sim,
para que o público vá também percebendo do que é feito.
Porquê de se mudar tanto de um ano para... Este ano também com uma nova equipa técnica, que me parece também muito, muito bem escolhida, com Scalabitanes à frente da equipa. Acho que acaba por ser sempre positivo ter alguém que esteja à frente da equipa, que tenha ligação
à terra. Conhece os cantos à casa, não?
Conhece os cantos à casa e tem uma ligação à terra, acaba por ter outro gosto naquilo que está a fazer, ao contrário de alguém, não desvalorizando obviamente o trabalho de outros que por cá passaram, mas acaba por ser sempre um bocadinho diferente, é sempre uma forma um bocadinho mais desapaixonada. Profissional, sem dúvida, mas de alguma forma mais desapaixonada, e o futebol também vive muito disto. Uma segunda nota, para no dia 4 de julho passaram 250 anos sobre a independência dos Estados Unidos da América. Na altura, e vou ler aqui o início da Declaração de Independência, porque acho que é de facto um dos textos mais importantes da história da humanidade, e começa, e passarei a ler: consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. E leio este texto porque acho que este texto é de facto fantástico, de uma inspiração excepcional, e ao que tudo indicava, nasceria aqui um país cheio de bons princípios, de procura de liberdade, de igualdade de direitos, e tal como diz, a procura da felicidade, acho que é para a altura, e estamos a falar de 1776, portanto para a altura estar um texto deste género seria algo fantástico. Foi um texto escrito por Thomas Jefferson, com algumas adaptações, ao que dizem, eu não li o texto inicial, com algumas adaptações feitas por Benjamin Franklin, tirando um bocadinho da eloquência a esta, que já é bastante grande. Passados 250 anos, vemos que os Estados Unidos chegaram a este ponto, portanto, governados por Donald Trump, que, ao contrário do que está aqui neste texto da Declaração da Independência, porta-se como um déspota e não como iluminado. O que temos visto, desde estes direitos, que todos os homens são iguais pelo Criador, vemos esta polícia do ICE, desta polícia da imigração, que atua de uma forma completamente arbitrária e de uma forma completamente selvagem, quase diria assim.
Esta semana matou mais uma pessoa, não foi?
Pois, eu já perdi a conta, honestamente, porque infelizmente, entre tantos casos, mas sim, houve, mas entre tantos casos, entre matar, entre deter pessoas, crianças que vão para a escola e que são detidas, enfim, vemos tudo um pouco, faz lembrar um bocadinho aqueles filmes que vemos nos tempos do Oeste americano, em que o exército fazia o que queria com os índios e estava absolutamente, e também de alguma forma vice-versa, os índios também fazia o mesmo, era a força das armas, e é certo que o país foi criado assim, e nesse aspecto tem-se mantido assim, e depois chegamos a este ponto, chegamos a um ponto em que temos, não pensei que um presidente americano pudesse deter este poder que tem, aparentemente faz o que quer e lhe apetece, e vemos o caso com o Irão, que está em negociações, mas entretanto só porque se lembra, porque virou-se para aquele lado e manda bombardear outra vez, e aparentemente o exército obedece cegamente às suas ordens. Aliás, nós vemos o caso, a questão do Estreito de Hormuz, que tanto nos toca, em primeiro no bolso, o restante já é de alguma forma um pouco mais abstrata, mas sim, também nos toca, e é algo que me deixa atónito com esta situação, porque ou das duas uma, ou alguém no exército americano não conseguiu prever que, atacando o Irão, que eles iam bloquear o Estreito de Hormuz, O que é muito preocupante, porque como é que generais do maior exército do mundo, do mais poderoso exército do mundo, não têm essa capacidade de previsão? Ou então, o que não é menos preocupante, talvez até mais, transmitiram-no ao presidente, mas, não obstante, ele entendeu que, independentemente disso, seria para atacar conforme lhe apetecia, independentemente do que viesse a acontecer, e o que depois se resolveria mais tarde. O que quer dizer, voltamos à tal questão, Donald Trump faz o que quer e lhe apetece. E
os Estados Unidos nunca dá muitas indicações e depois constatações de que não percebe como é que há de se lutar com os outros povos.
De certa forma, sim. É um bocadinho soberba de um país que é tão grande e que está tão cheio de si, que muitas vezes não tem a noção do que se passará nos pequenos, não tem às vezes sequer praticamente a informação. E isso eu até de certa forma consigo compreender, mas chegámos a um extremo inimaginável, mesmo até é um facto algum... Relativamente ao primeiro mandato de Donald Trump, ouvia quem dissesse que Barack Obama, que é tido como um pacifista, que atacou, fez mais ataques do que Donald Trump tinha feito. Talvez tivesse, mas a questão não é acho que não é aqui uma questão de quantificar, é a forma como eles são feitos. Haveria um pretexto, havia um motivo, havia algo, podemos depois discutir, de alguma forma, de uma forma ou outra pode ser mais discutível. Também o Iraque foi atacado e invadido por supostamente ter armas nucleares, armas de destruição maciça, nucleares, que afinal se veio a comprovar que não tinha. Mas havia uma procura de um motivo, havia algo. Agora não, é praticamente um porque sim. É certo que nesta base...
É o petróleo que está por trás disso.
Eu não sei se é propriamente só a questão do petróleo, porque ao fim fim e ao cabo ele acaba por não circular. Os Estados Unidos também não vendem o dele. O deles. E é inimaginável supor, e acho que nem mesmo Donald Trump chegará a esse ponto, que supor que poderá controlar o Irão, porque isso então, nós temos visto que ele tem feito ataques, mas é bombardeamentos com drones, mísseis, etc. Mas não arrisca a pôr tropas no terreno, porque pois, isso não. Seria absolutamente inimaginável.
É gravoso demais na conjuntura atual ter gente a morrer por coisa, aqui que aparentemente por coisa nenhuma.
Mas, ainda enfim, lhe está muito presente o que aconteceu no Afeganistão.
Sim, exatamente. Paulo, querias há pouco...
Não, dizer... era apenas dar uma notazinha complementar de que estamos em pleno verão com festas um pouco por todas as aldeias e vilas e cidades deste país, e eu destacava da semana que passou uma primeira iniciativa que... Olha, a qual me arrependo de não ter estado, mas a minha agenda também não permitiria, foi o Festival de Jazz do Val de Santarém, que,
Jazz e Blues do Val de Santarém, sim.
Jazz e Blues, que acabou por ser uma iniciativa que, ao que fui sendo informado, juntou muita gente, e que juntou também algumas bandas de, ou algumas elementos e bandas importantes do som jazzístico nacional, que passaram por ali, que é uma iniciativa que provavelmente vai ter repercussões, até porque trabalharam também com alguma firmeza em workshops de composição e workshops de demonstração e de criação de novos públicos, o que não deixa de ser uma forma curiosa de iniciar uma festa.
Uhum. E Vítor?
Eu gostaria só de furar aqui só em 30 segundos, sim, sim, o esquema, só para reforçar aqui um pouco.
Mas já está todo furado.
O que o João teve a falar sobre os Estados Unidos.
Sim, 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 sim. Diz.
Faz-me recordar um português ilustre que viveu entre 1452 e 1515, que se chamava Afonso de Albuquerque. Este homem foi o segundo governador da Índia, de cognome o Grande. Ele era magnífico. Talvez o Trump não precisasse de andar a especular muito em torno de qual é que seria o seu alter ego, porque ele está encontrado. Ele viveu entre 1452 e 1515, o homem viveu 62 anos. E a história dele é pública. Este homem, Afonso de Albuquerque, percebeu que ao assentar a réis em Goa e controlando aquilo que se chama hoje em dia os estreitos, portanto os tampões, os gargalos, até quem chama os gargalos do mundo, nomeadamente quer Hormuz,
e outro,
quer Goa, quer Malaca, ele, ao controlar isto, ele próprio... Mas ele foi tão esperto e tão inteligente que ele, como não tinha muitas tropas, ele faz uma primeira tentativa gorada de conquistar Hormuz, que não consegue, mas posteriormente regressa com mais navios e com novas alianças. Ele faz alianças com as pessoas que reinavam na altura em Hormuz e cria ali aquilo que os portugueses são verdadeiros especialistas, digamos assim, que não me leva mal a algum auditório, mas ele criou uma miscigenação. Os portugueses chegavam e criavam família. Afonso Albuquerque, inclusivamente, influenciou os seus marinheiros a criarem raízes na região. E Donald Trump poderia olhar para Afonso Albuquerque e tentar perceber um pouco, não é agora, querer chegar a um estreito onde não se passava nada, onde toda a gente passava livremente, não estava impedido. Se ele chega, impede-o. De repente o Irão quer cobrar, e ele vem e diz que afinal não é o Irão que cobra, quem cobra sou eu. Quer dizer, parece que vivemos numa estratégia de filmes de reality show, como Donald Trump passava na televisão norte-americana, e isso não existe na governação da maior potência do mundo. Há uma descredibilização de tal maneira que hoje, nos dias de hoje, na comunicação social, num estudo que foi feito a 25 países, esses 25 países neste momento têm melhor imagem externa da China do que dos Estados Unidos, ao que nós chegámos, e com isto me calo.
Sim. Depois, de resto, também já houve comentários em termos de académicos, de alguns académicos, a dizer precisamente o que o Trump está agora a fazer, já o Afonso Albuquerque tinha feito, e agora era uma má imitação daquilo que o Afonso Albuquerque
tinha só feito... Só que o Afonso Albuquerque fez isto à data. Não era petróleo, na altura era o comércio dos cavalos, que na altura eram as grandes...
E das especiarias.
Mas os cavalos na altura eram os tanques e as armas de guerra, as máquinas de guerra da altura, porque era na tropa a cavalo que se conquistava grande território, não é? E este homem viveu há 5 séculos atrás, quer dizer, temos que evoluir um bocadinho.
Muito bem.
Peço desculpa. Diz. Agora vamos imaginar que hoje os mares internacionais passam todos a ser protejados e taxados. Amanhã, se os aviões têm que começar a pagar para passar para o espaço aéreo de outro país. É que é uma desgraça total.
Possivelmente, sim, com os bens de uso comum até agora passarem depois a ser relativamente privatizados, não só o ar, como a água, como outros elementos.
Vamos ter esperança.
Bom, isto, portanto, parafraseando o Vítor, está furado, mas podemos agora revoltar um pouco via a meada, e também no Estado da Nação, que é pretexto para falar da região, foi um pouco o 4 de julho e o dia da independência nos Estados Unidos, mas o que é que segue? Ainda, Vítor, alguma aproximação àquilo que foi ontem o Estado da Nação como pretexto para a região, sei lá, a educação na região também?
Como pretexto para a região, nós temos sempre que começar por falar do orçamento e das grandes opções do plano, as plurianuais, da capital do distrito, da capital da região, que é Santarém. E depois podermos extrapolar daí um pouco para a região. O que é que nós podemos dizer acerca do, não diria do Estado da Nação, mas do Estado da região, parafraseando o que se está a antecipar desta semana de debates na Assembleia da República? O município de Santarém, para 2026, aprovou um orçamento de quase 100 milhões de euros, dos quais 31 milhões destinam-se só a investimento. Mas isto é iniciativa municipal, portanto pública. Mas depois, se nós extrapolarmos daqui para a iniciativa privada e verificarmos o exemplo daquele que é o maior projeto de região de todos os tempos, que é o Viva Mundo, o projeto do World of Football, estamos a falar de um investimento privado anunciado de cerca de 450 milhões de euros, capaz de criar centenas de empregos, atrair mais de 1 milhão de visitantes por ano. Isto coloca, de facto, Santarém no circuito internacional. Aliás, o próprio AICEP refere isto. Agora imaginem o impacto. Mais hotéis, mais restaurantes, mais comércio, mais empresas de transporte, mais necessidade de profissionais qualificados e mais receitas fiscais, naturalmente, mais notoriedade internacional. Oh, beneficia quem? Beneficia claramente toda a região. Almeirinho, Cartaz, Chopiar, Serra Maior, Torres Novas, toda a Lesíria sairá claramente beneficiada disto. Não há dúvida nenhuma que estes novos hospitais, que também se estão a criar ali junto à zona do Retail Park, também eles acabam por ter maior procura e vêm também criar uma oferta diferente. Ao termos também estas estruturas de saúde qualificadas na nossa região, também elas são um fator de fixação de pessoas que querem viver para a nossa região. Ora bom, naturalmente que quando eu falei em pessoas mais qualificadas, isto impacta diretamente no nosso ensino secundário, mas principalmente no universitário. O Politécnico neste momento está de mãos dadas com o município aí numa série de projetos que não são só projetos de qualificação de ensino, mas também de fixação de alunos com a criação de mais camas a preços acessíveis para os nossos alunos. Bom, é de facto um fator muito importante, que é a acessibilidade. Eu estou em Santarém de acessibilidade. Bom, há 15, há um, a Ferrovia do Norte, a proximidade com Lisboa, a proximidade a um futuro aeroporto, tanto se fala, vamos ver se um dia será uma realidade, pode colocar Santarém num dos maiores centros logísticos do país. Isto significa emprego qualificado, que já tinha falado nele, mais empresas internacionais, isto basicamente é mais riqueza. Bom, queremos receber mais empresas, teremos que garantir habitação acessível. E era aqui que eu queria chegar também. É que sem habitação acessível e sem esta preocupação, exorto daqui o município de Santarém, e se alguém do Estado, do Governo, pudesse ouvir e tentar perceber porque é que há 30, 40, 50 anos atrás havia habitação a preços acessíveis pelo território todo, com as chamadas cooperativas de habitação. Isto significava, na altura havia uma estrutura que se chamava Instituto Nacional de Habitação, o INH, que servia ele de financiador a troco de garantia da obra, da entrega da obra, caso ocorresse algum problema. Eram eles que, junto da banca, eram os fiadores. Ora, hoje em dia, essa figura desapareceu e não consegue haver pessoas que queiram constituir cooperativas de habitação, porque teriam de ser elas a dar os seus avais pessoais para conseguirem concorrer a dinheiros públicos para poderem construir. Portanto, aqui o Governo vai necessitar, um destes dias, revisitar essas estratégias anteriores para podermos um dia ter acesso ao dinheiro para construir habitação que possa competir com os privados, o que neste momento não está a acontecer. Só uma última palavra para fazer o transfer daqui, do Conselho de Santarém para a região. É que o desenvolvimento de Santarém não termina nas suas fronteiras administrativas. Quando Santarém cresce, toda a região cresce. A cidade fica forte, naturalmente toda a região fica forte. Para concluir com os exemplos que dei, se o projeto Viva Mundo vier a atrair, como aquilo que se pretende, centenas de milhares de visitantes, estes visitantes não vão dormir apenas em Santarém. Muitos procurarão hotéis em Almeirim, Cartaz, Rimeiro, Torres Novas, Lugan, Cruz. Vão visitar um conjunto de infraestruturas na região, o Castelo de Almourol, a Feira Nacional do Cavalo na Gulgan, toda a gastronomia regional. Poderá vir a ser uma economia transversal que seguramente terá que funcionar em rede. Eu terminaria só com uma pequena frase que tive cuidado de escrever só para tentar dizer verdadeiramente aquilo que eu acho. É que chegou a altura em que uma capital regional não se mede pelo tamanho, mede-se pela capacidade de agregar, de mobilizar e de fazer crescer todos à sua volta. Este é o desafio que se pede a João Teixeira Leite, Presidente do município de Santarém, que não exerça o poder de Santarém pela sua capitalidade, mas sim pela forma como poderá fazer, estando ele também à frente da CIMELT, que ajudar a crescer toda a região. Ao ajudar a crescer toda a região, cresce Santarém e crescemos todos. Durante demasiado tempo perguntámos o que é que Santarém podia fazer para a região. Está na hora de percebermos o que a região inteira pode construir quando Santarém assume plenamente o seu papel de capital da Lesíria.
Disse? Sim. Eu ia-te... Estavas a falar e comecei logo por pensar se o Oeste, que agora é a nova região OVT, que é Oeste e Val do Tejo, que compreende também a zona de Tomar, o Médio Tejo e a Lesíria, se esse transbordar a partir da região será mais capitalizado por quem tem outras infraestruturas também relativamente próximas e que pode deixar a região mais perto menos beneficiada. Um pouco ao contrário do que estavas a dizer, Cartaz, Almeirim, Alpiarça, Cruz, mas se tivermos de Caldas da Rainha, por exemplo, ou até Torres Vedras, talvez, Bom Barral, bom, todo esse tipo de região que pode, estando mais no litoral, tem outras infraestruturas que nós aqui não temos tanto. Isso é preocupação?
Do meu ponto de vista não é, mas eu sou um otimista. Porque é que para mim não é? Porque nós temos que nos comparar não é com o que há de mau, é com o que há de bom. Logo, havendo já infraestruturas que até podem partir à nossa frente, toda a região central tem que se afirmar pela sua regionalidade e tem que estabelecer parcerias. Se nós aqui na nossa região, com a procura que se vier a ter com estes projetos estruturantes, que serão projetos âncora, eu não vou dizer só a nível nacional, uma empresa destas, como este World of Football, a fixar-se de facto em Santarém, estamos a falar de uma âncora ibérica, do meu ponto de vista. Isto vai capitalizar para aqui, para a região, e vamos lá ver se ela depois paga os seus impostos aqui, se a sua sede social se for em Santarém. Isto é quase um bocado, não vou dizer que não vou comparar ao Oeiras com o Tagus Park e com todas essas empresas a pagarem lá os seus impostos, mas poderá ser muito, muito impactante para os impostos para o município de Santarém pode vir a receber. Perguntas-me, então, e nos outros sítios já existe um conjunto de projetos? É para aí que nós temos que olhar, é para os bons. Nós não podemos comparar-nos aos maus. Vamos olhar para os bons. É assim que pensam os norte-americanos. Eu tenho um irmão meu que é norte-americano. Eles têm sempre este pensamento, que é, o que é que os melhores fazem de melhor? E é com esses que eu me quero comparar, é aí que eu quero chegar. Uhum. Não me quero comparar aos piores e ser, digamos, médio. Eu quero ser, de facto, como os melhores. E é isso que a região tem que pensar.
Muito bem. Paulo, muito otimista o Vítor.
É, hoje acordei assim.
Pois,
exatamente. Está a e o otimismo do Vítor é um otimismo, sem dúvida, interessante. É evidente que nesta evolução que se está a tensionar para a cidade, estamos aqui a deixar uma fronteira, estamos a passar daquilo que fomos até há 10, 12, 15 anos atrás, um concelho eminentemente rural com nichos industriais a norte, nomeadamente na extração de pedra, e um nicho também aqui na zona dos arredores da cidade com a indústria da cerveja e agroalimentares, para estarmos a apostar muito numa tercialização através da indústria do lazer, da promoção de algum turismo, e portanto digamos que é um salto de um primeiro para um terceiro setor, e portanto tem que ser bem acautelado, bem recomendado, bem acompanhado para...
Como dizia o Vítor, habitação é um problema de, se as pessoas não ficam por cá ou se não há oferta para este boom.
Não é, digamos, nós estamos num eixo rodoferroviário que nos permite estar a uma hora de Lisboa, a hora e pouco de Coimbra, também para Leiria temos alguma acessibilidade e, portanto, temos um conjunto de acessibilidades.
E a 50 minutos da praia, ao menos?
E a 50 km da praia, temos um conjunto de acessibilidades que permite alguma pendularidade também no sentido de Santarém. Ela hoje existe para Lisboa, há seguramente na linha que separa Santarém de Lisboa se calhar quase 15 mil habitantes a trabalhar, desde dos grandes entrepostos da Azambuja até muitos quadros e muitos trabalhadores que vão efetivamente diariamente de Santarém para Lisboa, de todas as formas e feitios, quer de automóvel, quer de comboio, quer das carreiras regulares, de caminhonete, e portanto podemos tentar uma inversão também desse fluxo e atrairmos alguns trabalhadores que podem manter as suas residências até um bocadinho mais longe, até Caldas da Rainha não está longe, são 20 minutos de carro.
Santarém dormitório mais do que até agora?
Não, Santarém dormitório menos, numa questão de atração de postos de trabalho para a tal tercialização, e portanto há aposta na medicina, nos médicos, há aposta na saúde, aposta no Politécnico e algum desenvolvimento com novos cursos que se começam a configurar, uma aposta agora nesta história do parque de diversões, pronto, que por acaso têm pedido alguma imagem, eu daquilo que tenho visto parece-me que será uma coisa estilo Ilha Mágica de Sevilha ou um parque numa dimensão menor, mas a Disneylandia de Paris.
Paulo, foi interrompido só para concordar com o que tu estás a dizer. De repente Santarém pode beneficiar daquele problema que teve sempre, de facto, a Lisboa, que era um dormitório. Pode vir a região com um projeto impactante desses, pode a região de Santarém vir a ser o dormitório de Santarém.
Era isso que estava a dizer, e portanto, vamos atrair quem quer vir aqui investir. Se calhar com algum lamento preferiria que viesse também associado a este pacote da tercialização algum desenvolvimento de indústria, nomeadamente temos se calhar alguma capacidade de termos alguma indústria ligada à investigação científica e ao desenvolvimento, quer no campo do desenvolvimento de produtos agrícolas, quer no campo de desenvolvimento sei lá, porque não instalar-se aqui, temos uma estrutura privilegiada, alguma investigação que possa ajudar à construção dos satélites e à construção de novas, das novas indústrias que a gente ainda hoje não sabe muito bem o que é que vai ser. Porque não, não? Fábrica de drones para aqui, para todos os efeitos.
Se eu fosse administrador da Empresa Municipal de Desporto, eu já estava a pensar de que maneira é que...
É que vamos
trabalhar na inovação... Ouçam bem esta frase. Inovação e desenvolvimento. De que maneira é que a Empresa Municipal pode impactar na inovação e desenvolvimento em conjunto com as estruturas universitárias de Santarém e criar aqui, se calhar, empresas no segundo setor, que o Paulo Choro estava a chamar a atenção?
Para fechar ou começar a fechar, João, em relação às águas, em relação ao bem comum que é a água, que, e às secas, e no caso daqui do Rio Tejo, uma região relativamente boa para a agricultura, quer com água, mas também com, de vez em quando, pouca água. Não só na agricultura, mas também, como agora está a passar noutras zonas do país, para a alimentação. Isso, este boom de, ou esta carga de pessoas que se espera, pode também trazer esta complicação do consumo, dos consumos?
Tenho, não sendo eu propriamente especialista, não, mas tenho dúvidas que isso venha a acontecer. Aliás, esse facto de reféres tem sido bastante pedalado em Almada. Acho que é um bocadinho, por acaso tenho feito um bocadinho aqui a comparação com Santarém, que tem havido uma preocupação muito grande nas perdas de água. E quando estamos a falar em perdas de água, estamos a falar, não é nas casas de cada um dos utentes, logicamente, até porque essas são facilmente detectáveis, porque provocam danos e provocam contas de água elevadíssimas, portanto eles têm essa percepção e fazem essas reparações. Mas as perdas nas próprias condutas, e foi dotado já há uns anos atrás de uma capacidade muito grande de perceber e de eliminar, aliás, e tivemos obras que terminaram há relativamente pouco tempo, talvez há um ano ou menos do que isso, para substituição de condutas para evitar precisamente essas perdas, já com a percepção, e as águas têm tido essa percepção, que de facto é um bem fundamental, é um bem escasso e é um bem que há que o proteger. Portanto, eu acredito que esteja devidamente acautelado. Também estamos a falar de um boom, eu não sei se isso será um longo prazo que se poderá dar um boom tão grande que possa pôr em causa essa capacidade. Acho que isso não acho que seja propriamente um problema. Acho que, de facto, este projeto, tal como já foi aqui dito, quer pelo Vítor, também pelo Paulo, é muitíssimo estruturante. É um projeto, eu diria que é um projeto não a nível ibérico, mas a nível europeu, talvez de alguma forma atlântico, e até fazendo aqui um bocadinho a comparação, há algum tempo ouvia num podcast o organizador do Nós Alive, Álvaro Covões, que de certa forma os festivais de verão que são realizados e que são algo muitíssimo mais pequeno comparado com, infinitamente mais pequeno comparado com este projeto, são a nível ibérico e até europeu. Portanto, nós vemos, e de facto é verdade, há muitos estrangeiros que se deslocam a Lisboa para vir a assistir a este festival de verão. E, por exemplo, Vigo está mais próximo do Porto do que, por exemplo, de Madrid. As distâncias são, pois, todas elas muito relativas e neste caso, quilometricamente também. Portanto, aqui eu acho que isto vai ser um polo de atração a nível mundial. Estimam cerca de 1,5 milhão de visitantes por ano. Acho que é perfeitamente execuível. Naturalmente não vêm todos de uma só vez, nem sequer todos vão ficar cá a consumir. É natural que venham a visitar, mas que fiquem alojados, ficarão alojados em Santarém, ficam alojados noutros sítios também. Aqui o impacto que vai ter na região, acredito que seja enorme. O que se fala em termos de empregos, de postos de trabalho diretos, falamos em 800 postos de trabalho, portanto, mais indiretos, será um número muitíssimo, muitíssimo mais elevado. Portanto, acho que nós só temos é que procurar estes projetos e desenvolvê-los. É um facto, eu também acho que é importante o desenvolvimento da indústria de alta tecnologia. O Paulo tocou bem nesse assunto e o Vítor complementou aí muito bem. Eu acho que a indústria de ponta, nós estamos a terceirizar-nos muito em Portugal, alargando aqui um bocadinho, e a viver muito à custa do turismo. E é um risco, porque se mudam as vontades, acabamos por não ter a massa crítica necessária, e acho que a massa crítica constrói-se sempre muito também a partir do setor secundário. Portanto, eu partilho aqui da opinião que seria importante captar investimento. Infelizmente, nem sempre aparece aquilo que escolhemos, não podemos escolher, aparece-nos e temos que agarrar essas oportunidades com ambas as mãos, que foi o caso aqui. Naturalmente, há outros projetos que estão a ser desenvolvidos, a Universidade do Ribatejo, e acho que tem que dar aqui um passo importante. Mas esse passo também passa muito, não só pela vontade política, mas também pela vontade dos próprios envolvidos, nomeadamente nos politécnicos, têm que olhar para o desenvolvimento, para os projetos inovadores e tentar consegui-los, tentar desenvolvê-los, mais do que muitas vezes ficar agarrado às aulas e aos mestrados e aos doutoramentos, etc. Muito mais do que isso, é muito mais importante a parte de desenvolvimento, muito mais no terreno. Acho que faz essa falta.
Queria dizer a última palavra.
Exatamente, para pegar nas palavras que o João acabou de dizer. Apostando de facto na inovação, no desenvolvimento e nestas novas tecnologias, e voltando novamente ao projeto do futebol e à Empresa Municipal Viver Santarém, por que não a Empresa Municipal do Desporto, que gera o desporto e as infraestruturas esportivas deste concelho, pensar um pouco no modelo que a Guimarães Viva tem? A Guimarães Viva não é uma empresa que não é exclusivamente construída com capitais municipais. Ela é do género cooperativo e tem capitais privados. E com uma estrutura, não vamos ter medo dos privados, com uma estrutura destas e com o desenvolvimento que prevê, a injeção de capital privado pode vir a trazer inovação e desenvolvimento que o município necessita.
Muito bem. É assim que terminamos o programa de hoje. O João Fonseca, o Paulo Chora e o Vítor Varjão tiveram de ser considerações sobre a região e também sobre o país e também sobre os Estados Unidos, um pouco por todo o mundo, desde os Estados Unidos até às Arábias. Foi hoje uma conversa toda furada para frisear aqui.
RCA Almeirim a rasgar o mundo inteiro.
Mais nada. E é assim que terminamos as conversas da afiada de hoje. Até para a semana. Bom fim de semana. Boa semana.
Boa semana.
Conversas à afiada. À sexta-feira, das 19 às 20. Três opiniões diferentes numa conversa semanal sobre a região. Repetição aos domingos, das 11 ao meio-dia e à segunda-feira, às 23 horas. Conversas à afiada. A atualidade sobre a região.